E eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o SimproRio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Anderson, bom dia, ouvinte, bom dia todo Faixa Livre. Estamos aí para mais uma vez debater e discutir o momento que nós estamos vivendo.
Oswaldo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Oswaldo, diante dessa reabertura irresponsável das atividades no Rio de Janeiro e a pressão que vocês do setor de educação vêm sofrendo para retomar as aulas, o SimproRio realizou uma assembleia virtual unificada no último sábado para debater justamente o retorno presencial das atividades letivas. Eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que ficou resolvido nessa assembleia e qual é a opinião do SimproRio a respeito dessa volta às aulas.
Anderson, a Assembleia deliberou a proposta que a diretoria levou para a Assembleia. Qual é a proposta? A proposta é que o prefeito Marcelo Crivella fez um decreto que o retorno das aulas particulares, de forma gradual, começariam ou vão começar no dia 10 de julho ou 15 de julho, como ele falou em outro momento. Mas o decreto está dizendo agora a partir do dia 10 de julho. Então a Assembleia debateu e discutiu e deliberou sobre a questão que é impossível nesse momento a gente voltar às aulas. Os órgãos governamentais de sanitários do país e do Rio de Janeiro afirmam que não tem condições de retorno. Então, o que a Assembleia aprovou? A Assembleia aprovou que não ao retorno às aulas presenciais neste momento, continuaremos com o ensino remoto, deliberou que caso as autoridades sanitárias divulguem, assinem e deliberem que há segurança na volta às aulas, evidentemente os professores vão voltar, com a criação de um protocolo de saúde com muita segurança ao retorno dos professores, dos alunos, de toda a comunidade escolar. Foi isso que a nossa Assembleia decidiu e apontou também uma nova Assembleia para o dia 1º de agosto. Caso haja necessidade, a direção do SimproRio tem autorização para convocar antes do dia 1º de agosto. Então a deliberação foi essa. Neste momento, não há condições para a volta às aulas, conforme os órgãos de saúde informam para a sociedade.
De que forma, Oswaldo, os diretores das escolas particulares têm pressionado os professores para que retomem as suas atividades presenciais? Como se dá essa equação?
A partir do momento que o prefeito colocou o decreto de reabertura a partir de 10 de julho, as escolas particulares já estão comunicando à comunidade escolar e pressionando, evidentemente, todos, principalmente os professores, para o retorno às aulas. Convocando até professores, né? E a convocação não pode acontecer, porque até a proposta do prefeito, ela colocou uma questão de voluntário, se o professor puder ou quiser ir, sobre questão de insegurança. Essa foi a proposta do prefeito, que está lá, inclusive, no decreto, que nós até discordamos nesse aspecto, porque a gente sabe que não existe trabalho voluntário. A relação de trabalho entre o patrão e o empregado é uma relação de contrato de trabalho, ele não pode se negar a trabalhar, caso seja convocado. Né? E o prefeito até entendeu isso, mas botou lá no decreto a questão do trabalho voluntário. Então, com base nisso, a gente até está decretando essa greve que enfatiza que nós vamos continuar trabalhando no ensino remoto, mas não vamos fazer o trabalho presencial. Embora nós somos a favor na educação básica da educação presencial. Não existe educação remota, né? EAD na educação básica. Nós somos contra, né? Nacionalmente, os professores são contra, mas, devido à pandemia, para dar totalmente apoio aos estudantes, para dar esse apoio importantíssimo, tanto no sentido afetivo como no sentido dos conteúdos, a gente acha que tem que trabalhar nesse momento e por isso nós estamos trabalhando e deliberamos por isso em Assembleia anteriormente. Mas nesse momento a pressão é essa, é a convocação. Colocar o professor numa situação difícil, você tem que voltar porque os alunos estão aqui, os alunos estão precisando de você. Então é esse tipo de pressão que está ocorrendo e vai aumentar, porque a partir do momento em que realmente, embora o prefeito coloque que está sujeito à alteração, então ele decretou, mas pode voltar atrás. Então, nesse momento, evidentemente, a pressão continua e vai, né, mais na frente, aumentar. Tem uma nova reunião com a prefeitura, provavelmente na quarta-feira, com a secretária e com o prefeito, provavelmente, para vamos discutir, né, esse planejamento de retorno e a data possível de retorno. A gente defende que não é o momento, com base científica, com base no que foi colocado pelas instituições do Rio de Janeiro, que analisam o quadro. Se até lá o quadro mudar e toda a pandemia diminuir o número de contágio, tiver condições de volta, é óbvio que a gente vai voltar. A Assembleia colocou o seguinte: só volta se tiver condições sanitárias onde os órgãos responsáveis, peço informação, dê autorização para o retorno. Se não tiver autorização sanitária, a gente não volta.
Parece que já aconteceram demissões de professores por conta dessa pressão das direções das escolas. Vocês do Sim pro Rio vão agir de alguma maneira para reverter essas demissões? Vocês pensam em acionar a justiça, por exemplo?
As demissões vêm ocorrendo desde o início da pandemia, né? Começaram a ocorrer demissões. Aí depois veio a medida 936, algumas instituições utilizaram a medida 936, aí nesse momento ela não pode demitir. Mas as demissões estão ocorrendo por diversos fatores. E é óbvio que essa pressão faz com que os professores que não queiram voltar também são pressionados e possa ser demitido. Embora até o prefeito falou que esse decreto é que o professor que não quisesse voltar não seria demitido. Mas não existe uma lei que proíba uma empresa de demitir alguém. O sindicato está preparado, organizado para entrar na justiça para qualquer professor que seja demitido que queira entrar na justiça. Né? O professor foi demitido de forma totalmente injusta, como a gente está vendo, e quer entrar na justiça para ser reintegrado, o sindicato tem um corpo jurídico que está dando todo apoio. Então nós estamos comunicando à categoria que queira, né, ser reintegrado para entrar na justiça com base na questão referente à perseguição no momento de pandemia, caso ele não queira retornar por insegurança da sua situação de saúde, caso ele possa até vir falecer. Então, o Simpro Rio está com todo o corpo jurídico preparado para isso.
Agora, as escolas têm condições de atender às medidas de afastamento social determinadas para garantir a segurança dos alunos, Oswaldo? Como seria essa adaptação para a retomada das aulas?
O retorno às aulas com os protocolos que estão sendo feitos, são protocolos rígidos, né? É muito difícil para a escola ter o controle sobre isso, né? É muito difícil. Caso volte, caso retorne com base nesses protocolos, é uma dificuldade muito grande. Muitas escolas não têm condições nenhuma. Estão dizendo que tem, mas não tem. A gente sabe disso que não tem, né? Mas eles vão afirmar que tem condições, mas a gente sabe que isso é quase impossível. E os especialistas em educação, principalmente na área de educação infantil, creche, educação infantil, né, e ensino fundamental 1, dizem que é impossível você administrar uma aula com distanciamento entre crianças. É impossível. Os maiores, até possibilidade. Os pequenos, como eles falam, é impossível. Então, realmente é uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que nós temos um histórico de escolas com turmas cheias de alunos. Turmas cheias de alunos, constantemente com um grande número de alunos por turma. Vai fazer divisão? Ou não vai fazer divisão? O protocolo diz que tem que fazer divisão. As escolas vão cumprir isso tudo? Vai ter fiscalização sobre isso? Então, é uma situação muito difícil, é muito complexa essa questão. A gente sabe que é muito difícil, a gente entende a dificuldade. Por isso que a gente pensa que o retorno às aulas só deve existir com total segurança e mesmo assim de forma gradual e mesmo assim com todos os protocolos de segurança. Mas as escolas bem preparadas. E as escolas também têm que ter muita orientação para isso, né? Muita orientação, para não ficar uma coisa muito desproporcional e largada. Como a gente está vendo agora, liberado os restaurantes, as pessoas não obedecem, cada um acha que isso é uma gripezinha, quando na verdade isso é uma doença muito séria. Então é uma realidade que nós temos que enfrentar, né? Então a gente acredita que vai ter muita dificuldade E tem um detalhe importante, que é um detalhe, uma coisa muito importante, que o gestor da escola, ele é responsável civil e criminalmente caso aconteça alguma coisa dentro da escola que ele não consiga controlar. Ele é o responsável. E aí é o termo que ele tem que assinar nos protocolos que está sendo preparado pela prefeitura. Então, é muito sério essa questão.
Para encerrar, Oswaldo, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse imbróglio recente no Ministério da Educação, com o ministro fraudando currículo, outro que fugiu para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Isso é bem a cara do governo Bolsonaro, você não acha?
É uma vergonha, né? O nosso país ultimamente tem demonstrado para o mundo, né? Infelizmente, tem passado algumas vergonhas internacionais e nacionais. Essa é uma delas, né? É um ministro, que ficou alguns dias, nem tomou posse, mas foi colocado, né? Saiu no Diário Oficial. A informação hoje na imprensa, não sei se é verdade ou não, que ele até já colocou esses 5 dias que ele ficou no ministério como ministro, quer dizer, botou no currículo dele, como atuação, atuou como ministro. Veja. Então, isso é lamentável. Eu não conheço o professor, conheço algumas pessoas que conhecem o professor, né? Alguns professores que trabalharam com ele. Dizem, essas pessoas diziam que era uma pessoa séria, né? Mas não mostrou seriedade nem muito menos ética, né? Então, o nosso currículo que nós fizemos tem que estar ali. Não pode ser hipótese, tem que ser aquilo que ele fez, que ele construiu e que ele foi avaliado e tem seus títulos. Esse governo, a gente pode falar assim, não é governo, né? É um total desgoverno. Ele mesmo, quando assumiu, falou que ia destruir tudo que foi construído. Então, um governo que a primeira fala dele é destruir o que foi feito no país, quer dizer, então é destruir, não é construir. Um governo que entra para destruir, você vai esperar o quê de um governo? Seja em qualquer área. A nossa área de educação, até agora não tivemos um ministro da educação. Não existe nenhum projeto da educação nesse país que existe, é a destruição que foi construído pelos outros governos. É isso que acontece no Ministério da Educação. Conforme o governo atua na destruição, ele tá, do país como um todo, e também os ministros da educação também trabalharam para destruir todas as atividades, todos os projetos da educação nesse país que foram construídos, bom ou mal, bem ou mal, em situações diferenciadas, mas é isso que eles vieram. Eles vieram para destruir a sociedade democrática. Infelizmente, né, nós ainda não tivemos acúmulo de força, a sociedade ainda não conseguiu se fortalecer totalmente para tirar esse governo e pedir eleições diretas e eleger um outro governo, onde um governo realmente represente o povo brasileiro. Porque esse não representa. Esse representa o capital e representa uma série de pessoas que votaram nele e continuam apoiando, que não tem respeito nenhum pela humanidade. São umas pessoas totalmente intolerantes, desrespeitosas, que em nenhum momento desse governo faz críticas a ele. Tudo que esse governo faz, ele bate em palma. Então essas pessoas realmente não podem ter o respeito do restante da sociedade.
Oswaldo Teles, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós do Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um abraço.
Agradeço mais uma vez o convite e vamos ter que, a partir desse momento, explicar muito bem, né, essa nossa greve. Então, é uma semana de explicação para a categoria, é uma greve que a gente vai continuar trabalhando com o ensino remoto, mas nós não vamos aceitar qualquer decreto que não tenha base científica para um retorno seguro às aulas presenciais. Então, agradeço mais uma vez o convite, um abraço a todos, aos ouvintes. Vamos em frente, vamos à luta, que esse momento pede muita luta e muita democracia.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o SimproRio, Oswaldo Teles. E vamos encerrando agora a edição do programa Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem conosco em mais uma edição do programa aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM. Um abraço a todos e até amanhã!